Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Flávio Dino, além de comentários dos nossos colunistas.
Então não há impedimento, suspensão apriorística e genérica. Isso é aferido caso a caso.
Esse aí é o senador Flávio Dino falando que não vai ter impedimento em julgar casos envolvendo Bolsonaro ou 8 de janeiro quando estiver no STF.
Veja, se houver um caso em que eu já emiti posição, juízo de valor definitivo, é claro que eu gerei um pré-julgamento. Mas se houver casos em que não examinei aquela situação específica, de onde nasceria o impedimento ou a suspeição? Todos os 11 ministros, aliás, os 10 que lá estão, emitiram também opiniões genéricas sobre o 8 de janeiro, todos sem exceção, de repúdio.
Mas o senhor emitiu uma opinião específica de que houve uma tentativa
todos,
de golpe.
Todos, sem exceção, disseram que consideravam aqueles atos reprováveis. Eu vi no dia 8 de janeiro, agora, no plenário do Supremo, um vídeo em que todos os 10 deram depoimento genérico sobre o 8 de janeiro. Então, realmente, se houvesse esse critério, aí ninguém poderia julgar o 8 de janeiro, e quem julgaria? Apenas Nosso Senhor Jesus Cristo?
Mas, senador, o senhor disse
claro
que houve uma tentativa de golpe. E no julgamento vai se decidir se há uma penalização por tentativa de golpe de Estado.
Thales, mas veja que você não julga apenas materialidade de eventual crime, você julga autoria e julga a partir de provas. Então, eu nunca disse que Pedro, João, Maria ou Cláudia foram responsáveis por crime. Nunca, em momento nenhum. E esse é o parâmetro que irei, no momento próprio, observar.
Mas, ô, ministro, agora, essa questão é interessante. Otário, só isso que você falou, é exatamente isso que você falou, do 8 de janeiro ser um golpe, não. Acho, essa é uma grande questão. Todo mundo, até aqui as pessoas ficam falando. O senhor acha que foi uma tentativa de golpe, não acha? Quer dizer, o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. É fato ou não?
Eu já disse, Fabíola, inúmeras vezes, e obviamente não há até aqui nenhum fato que infirme essa visão. Repito que não é só minha, eu diria que é de 99% dos juristas brasileiros. Agora, quem cometeu, quem perpetrou, qual itinerário criminoso, onde estão as provas, aí sim é um juízo que compete ao Poder Judiciário.
Dino foi entrevistado no All News. No fim da entrevista, ele se despediu e surpreendeu todo mundo ao dizer que ficaria anos sem voltar ao programa.
Eu quero agradecer a vocês do UOL, certamente eu levarei longos anos sem voltar aqui.
Como
e por
assim?
Isso eu quero agradecer.
Não vai dar entrevista quando for
ministro? Alice, ao Josias.
Não vai dar entrevista quando for ministro do Supremo?
Não, não.
Não vai.
Certamente
é a última
não.
Entrevista, então,
mas
essa nossa?
Bem, já vieram. O senhor vai ser o único a nos boicotar? É
ele tá
não, não, não é
isso.
Boicote. Não é boicote. É apenas uma posição assim, em algum momento, quem sabe, mas com certeza serão bastante escassas e raras, né? Então, certamente serão anos e anos. Então, eu espero, claro, que isso aconteça novamente em algum momento, mas certamente vai demorar bastante.
Josias de Souza comentou a decisão do Dino.
A linha geral da atuação de um magistrado deveria ser essa, né? De falar nos autos. Essa é a teoria que guia a atuação de um magistrado. O magistrado não fala publicamente, ele fala nos autos. Agora, no Brasil, essa prática de magistrado falar fora dos autos se tornou uma tradição. Então, tem vários ministros do Supremo que falam ou abertamente ou conversam. Eu até acho que a prática de conversar com jornalistas, até para eventualmente explicar uma decisão que não ficou muito clara, para que o jornalista consiga transmitir aquilo adequadamente para a sociedade, acho que não é uma prática que viola o comportamento do magistrado. Então, muitos conversam. Você toca o telefone e o ministro atende, eventualmente elucida uma ou outra dúvida sobre uma decisão que tomou, um despacho que divulgou. Isso eu acho que é uma prática salutar. Agora, de fato, juiz que fala muito acaba dando bom dia a cavalo, né? E no Brasil, essa é uma das coisas que levam o judiciário a frequentar o noticiário de forma de ponta cabeça, né? Com muito veneno. E o Bolsonaro, o bolsonarismo, se aproveitou muito disso, porque cutucou o judiciário o quanto pôde. Evidentemente, os juízes atacados se defenderam. E aí o Bolsonaro diz, olha, o ativismo do judiciário, estão me perseguindo e tal. Então, essa guerra particular do Bolsonaro com o judiciário potencializou algo que antes era normal, um juiz falar, um juiz atender um jornalista, conversar pelo telefone e tal. Agora, o Dino faz bem, porque ele chega lá chamado de comunista pelo bolsonarismo e ele está esclarecendo, olha, eu vou falar nos autos. Acho que ele faz bem, pelo menos durante um período, o silêncio fará bem a ele.
Essa situação exige ações adicionais.
Essa é a ministra da Saúde, Nísia Andrade.
Do governo federal, dos governadores, dos prefeitos e de toda a população. Este é o momento de intensificar os cuidados e a prevenção. Agora é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue. O Ministério da Saúde está dando total prioridade a essa ação.
Thales Faria falou sobre a vacina contra a dengue.
Olha, essa vacina está sendo comprada com a capacidade de produção que se tem dela. Até agora no Brasil está sendo... O Butantan está fazendo... Está chegando próximo de ter a vacina brasileira, mas ainda não existe. E essa Qdenga aqui, ela foi descoberta há pouco tempo e já agora se conseguiu priorizar o envio dessa vacina para o Ministério da Saúde e não para a rede privada para poder atender. Agora, tem um outro problema aí, que é a vacina, a resistência que existe, que já está sendo detectada em parte da população, na questão da vacina. E é uma resistência, por quê? Porque houve uma campanha negacionista contra a vacinação da Covid, que se espalhou para as vacinas em geral. Hoje em dia tem muitos pais que se negam a vacinar os filhos. O Brasil era um exemplo mundial de campanha de vacinação e de vacinação em massa, de acabar com doenças como paralisia infantil, etc. E tudo isso está voltando. E está voltando porque as pessoas estão deixando de se vacinar. É o absurdo dos absurdos.
Josias de Souza opinou sobre os erros no combate à dengue.
Houve uma negligência coletiva em relação à dengue, Fabiola. Não se pode atribuir toda a responsabilidade à ministra, porque isso é também de responsabilidade de governadores e prefeitos, mas houve uma combinação de chuvas excessivas com uma onda de calor que favorece a proliferação do mosquito. E sempre antes do carnaval, o Brasil fica às voltas com esse problema da dengue, do Zika vírus. Isso é um problema histórico. E a ministra falou no seu pronunciamento que esse é o momento de intensificar os cuidados, agora é hora de todo o Brasil se unir, que está lá um centro de operações. Não é hora de o Brasil se unir agora, não. Era hora de se unir lá atrás, já devia ter levado ao ar o governo federal e os governos estaduais e municipais também, campanhas de esclarecimento, porque já ficou comprovado historicamente que a população, embora conheça os riscos, ela só age se for empurrada. Então, é preciso alertar, é preciso, olha, está chegando aí o verão, seria necessário, neste ano especificamente, alertar para o problema, para a hipótese de agravamento do problema, porque as chuvas foram mais intensas do que se imaginava e também houve a tal onda de calor. Tudo isso favorece a proliferação do mosquito. E não houve isso, não houve essa preocupação prévia. Então, agora está todo mundo, evidentemente, ninguém quer que a crise da dengue se agrave. Então está todo mundo agindo na medida das suas possibilidades, contratações emergenciais, montagem de gabinetes de crise, tudo isso. Agora, houve, evidentemente, uma negligência coletiva em relação a esse fenômeno.
A médica infectologista Luana Araújo falou sobre as fake news envolvendo o tratamento contra a dengue.
A dengue é só mais uma dessas searas de disputa entre o absurdo e a realidade, né, dessa distopia vergonhosa, vexatória, que a gente, infelizmente, tem que lidar todos os dias. Vocês terem uma ideia, eu imagino que vocês já devem ter cruzado com isso, mas tem um monte de gente aí preconizando ivermectina para dengue. Montelukast, que é uma medicação que se usa para asma e que tem como efeitos colaterais relativamente frequentes, problemas neuropsiquiátricos estão sendo apontados para dengue. Atorvastatina, que é uma medicação para colesterol, está sendo apontada para dengue. Há um surto apoiado por uma formação médica absolutamente deficitária e um conselho omisso que permite que as pessoas fiquem nessa posição de vulnerabilidade. Quer dizer, a gente tem um controle ambiental deficitário, a gente tem um mosquito favorecido, a gente tem a reintrodução de sorotipos, a gente tem gestões em vários níveis com suas deficiências de atuação e a gente tem todo um contexto de gente, de charlatões, né, tentando se aproveitar dessa história. Para a população brasileira média, isso é muito grave, porque as pessoas não estão conseguindo acesso às informações e às ferramentas que elas precisam para lidar com isso. Não é à toa que a gente está prevendo aí até 6 milhões de casos de dengue, e isso vai levar a vida de bastante gente de uma maneira completamente desnecessária. Então, mais uma vez, a gente começa um ano com uma situação difícil de lidar, tentando contar com bom senso, mas o bom senso parece ser um superpoder, né, nos dias de hoje. Está difícil.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais. UOL.